colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve! Pegue carona comigo em mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e trago todas as semanas os fatos mais importantes e curiosos do mundo dos carros em podcast. Põe o cinto, vira a chave e aumenta o som. O programa de hoje está recheadíssimo. Eu vou explicar de que forma os dois lançamentos mais recentes de SUVs, o Jeep Commander e o Hyundai Creta totalmente renovado, vão se posicionar nesse mercado bastante disputado. Falo também das desculpas mais inusitadas dos motoristas pegos no bafômetro. É cada argumento cara de pau que você vai morrer de rir. No Momento KBB, Héctor Vieira revela os carros que ficaram mais caros. E hoje tem também retrovisor especial Carros Clássicos, com André Deliberato relembrando o Dodge Dart. E aproveito para dar o recado que você escuta o Autorama em diversos aplicativos de áudio como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outros. Se inscreva nos canais que aí você vai receber avisos toda vez que tiver um episódio novo. Também tem o nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. E claro, nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no Telegram, onde você confere as fotos dos carros que eu falo aqui. Sérgio, engata primeiro e acelera! Tem dois novos utilitários esportivos no pedaço de uma vez só, mas calma que cada um no seu quadrado. Vou falar do que tem de novidade do Hyundai Creta, que foi bastante remodelado, e no novíssimo Jeep Commander. Começo falando justamente do Jeep, o primeiro modelo desenvolvido pela marca no Brasil. O Commander acaba de ser lançado no mercado com preços a partir de R$200 mil e que vão até R$280 mil. Preços bem competitivos, por sinal, dentro da nossa realidade, claro. Mas aí você vai perguntar, pô Miragaia, é um SUV médio, 7 lugares, mas no que ele difere do Compass, além de ter os 7 lugares? Bem, tem muita coisa que coloca o Commander, digamos, em outro patamar e eu vou explicar por quê. Primeiro, é verdade que ele usa a mesma base do Compass, contudo, o Commander é bem maior que o Compass e tinha que ser mesmo para fazer caber aqueles dois bancos a mais na terceira fila. São 36 cm a mais no comprimento e 16 cm a mais no entre-eixos, o que deixa o SUV bastante imponente e robusto. Vai lá no nosso Telegram para você conferir as fotos do Commander. Só que apesar de ter o desenho frontal bem parecido com o Compass, a Jeep quer desgarrar o Commander do primo menor, vamos dizer assim, tanto no tamanho como no posicionamento de mercado. A ideia da marca é fazer do novo SUV uma opção bem mais requintada, e isso fica claro já nos detalhes do acabamento do Commander, que tem painel e bancos que mesclam couro e suede, um tecido que lembra camurça, os assentos e encostos têm costuras aparentes, os nomes do carro e da marca na carroceria recebem um tratamento de cromo acetinado e cobre, ou seja, ele é bem mais sofisticado. Esse capricho se reflete também no recheio. Toda a linha Commander tem quadro de instrumentos eletrônico, abertura elétrica da tampa do porta-malas, chave presencial, central multimídia com tela de 10 polegadas e conexão com Android e Apple CarPlay sem fio, além de carregamento de smartphone por indução. Os equipamentos de auxílio ao motorista também são de série. Tem piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, com um sistema de detecção de pedestres, ciclistas e motociclistas, assistente de permanência na faixa, farol alto automático, sistema de reconhecimento de placas de velocidade, sensor de ponto cego e park assist, aquele sistema que estaciona o carro quase sozinho. Outra novidade é a plataforma de serviços digitais da Jeep com Alexa. Ou seja, agora, de dentro do Commander, será possível usar as funções da assistente virtual da Amazon. Por exemplo, pode pedir para fechar os vidros ou ligar o motor do carro, como também abrir o portão da garagem ou procurar um restaurante. Os motores do Commander são os mesmos do Compass. O novo 1.3 Turbo Flex de até 185 cavalos com câmbio automático de 6 marchas, ou o 2.0 turbo diesel de 170 cavalos com transmissão de 9 velocidades e tração 4x4. A relação completa de equipamentos, dados de consumo e fotos do Commander você confere lá no nosso Telegram. Agora, com esses preços, o Commander fica bem competitivo para brigar diretamente com o Volkswagen Tiguan, que também tem 7 lugares e é vendido hoje em uma configuração única e mais completa, a R-Line. E o Tiguan, lembrando que o Tiguan vai mudar ainda nesse segundo semestre, vai passar por um facelift de meia-vida. Briga também ali com o Mitsubishi Outlander, outro SUV médio com 7 bancos. Só que, como eu disse, o Commander é bem mais barato que esses dois. Os modelos a diesel do Commander acabam sendo um diferencial dentro da categoria, já que modelos como Honda, CR-V e Kia Sorento, que são mais caros, só chegam ao Brasil com motores puramente a gasolina. Descemos alguns andares na cadeia alimentar dos SUVs para falar do novo Creta, que mudou radicalmente, adotou um desenho para lá de controverso, como era de se esperar pelos modelos feitos lá fora, mas também mudou de patamar. Isso porque o modelo da Hyundai, que era um dos poucos da categoria de SUVs compactos a ter preços ali abaixo dos R$90 mil, agora custa de R$107.500 a R$148 mil. Tudo bem que tem o Creta velho, que continua em linha em uma versão única chamada Action, com motor 1.6, para segurar o preço abaixo dos 6 dígitos, mas ele custa, olha agora, R$ 96.500. Bem, não é exagero chamar de velho esse Creta Action, porque o novo Creta mudou bastante de corpo e alma. O utilitário esportivo continua sendo feito sobre a mesma plataforma, lá em Piracicaba, no interior de São Paulo, mas ganhou 2 centímetros no entre-eixos e o motor das versões mais baratas passa a ser, enfim, o 1.0 turbo de até 120 cavalos que estreou no novo HB20 e que promete ser bem mais esperto, e especialmente em baixos giros, que o 1.6 aspirado. Esse sofre para mover o SUV. A versão topo de linha do Creta continua com o 2.0 aspirado, que passou a gerar 167 cavalos, um cavalinho a mais. Agora, toda a linha só tem opção de câmbio automático de 6 marchas, nada de caixa manual, acabou. A cabine do novo Creta mudou bastante também. O painel está mais elevado, os bancos são novos e o padrão de acabamento ficou mais caprichado. A linha toda tem 6 airbags e passa a ter freios a disco nas 4 rodas. Os equipamentos mais bacanas, para variar, ficam reservados aos modelos mais caros. O novo Creta Ultimate 2.0, gostou desse nome? Ultimate? Tem quadro de instrumentos eletrônico, nova central multimídia com tela de 10 polegadas e o pacote de itens de condução semiautônoma, piloto automático adaptativo, assistente de faixa, frenagem de emergência, etc, etc, etc. A lista completa de equipamentos de cada versão e fotos do novo Creta você confere lá no Telegram, não esquece. Com isso, a Hyundai posiciona o Creta para brigar desde ali da faixa de Jeep Renegade, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, até as versões do T-Cross e do Honda HR-V, beliscando também modelos de entrada de Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos. Por falar em Corolla Cross, o SUV da Toyota nem bem chegou e já figura entre os carros que ficaram mais caros. Mas não vou falar mais nada não. Quem traz a lista com os modelos que ficaram mais salgados é o Hector Vieira em mais um Momento KBB. Hector, que volta aí da molezinha das férias, mas já com informações importantes. Conta aí, meu amigo.
Fala, Mira. Depois de 2 semaninhas de férias, há muito tempo aguardadas, eu devo dizer, eu tô aqui de volta para falar contigo e com os ouvintes do Autorama. E para esse retorno, eu trouxe uma lista dos 5 carros que ficaram mais caros no mês de julho. Esses números vieram da nossa última edição do Monitor de Variação de Preços, que é aquele acompanhamento mensal de preços que a KBB faz e que vocês já estão muito bem acostumados a ouvir aqui, né? Bom, vamos lá então. Encabeçando a lista dos 5 carros que mais subiram de preço em julho, nós temos o Chevrolet Onix Plus, que teve variação média de 2,73%. Depois dele, vem o Corolla Cross com 2,07%. E aí tem a Spin com 1,76, o Renault Sandero com 1,73, a Chevrolet S10 com 1,67 e para fechar o top 5 temos a Ranger com 1,6% de média de aumento em julho. Até que em termos gerais, julho não foi um mês lá com um volume muito grande de reajustes de preço não, viu? Porque a média entre os 0 km, a média geral, ficou praticamente estagnada, com variação de 0,35% no período. É isso, Mira. É isso que eu tinha para hoje aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui e deixo um abraço para você e para os ouvintes.
Valeu, Hector, tá aí o top 5, top 5 da inflação automotiva. E para quem quer saber o preço exato do carro zero quilômetro usado, basta acessar www.kbb.com.br, selecionar a marca, modelo e versão para ter o preço mais fiel. A KBB Brasil é a maior plataforma de preços de veículos do país. Fui desentupir a mangueira de combustível e acabei ingerindo etanol acidentalmente. Tava gripado, tomei um remédio caseiro, com vinho do Porto, gema de ovo e mel, sabe como é que é, né? Essas são só algumas das muitas desculpas que os motoristas usam ao serem pegos no bafômetro. O levantamento foi feito pelo Detran de São Paulo com base nos recursos apresentados por condutores e tem umas desculpas ainda mais esfarrapadas. Tem motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro, alegando que tem prótese dentária e que fica com vergonha. Tem outro que alega que os olhos estão vermelhos, porque São Paulo é uma cidade muito poluída, olha isso. Fora aquelas mais comuns, né? De que usou enxaguante bucal ou comeu bombom de licor. Não dá mais pra mandar esse caô, né, galera? Só pra lembrar que o bafômetro faz a análise do ar exalado pelos pulmões, não do que está na boca, por isso que a gente tem que soprá-lo. Isso porque cada vez que o álcool passa por esses órgãos, deixa pequenas quantidades nas membranas. E o equipamento mede justamente concentração de álcool por litro de ar alveolar e determina a quantidade de álcool no organismo. Lembrando que desde 2012 a tolerância para motorista que bebe é zero e quem for pego dirigindo com qualquer quantidade de álcool no organismo tem a CNH e o direito de dirigir suspensos por um ano e ainda terá de pagar uma multa de quase R$3.000. Quer ouvir mais umas desculpas? Se liga. Teve motorista que falou que estava abalado por conta do término do noivado e acabou bebendo para afogar as mágoas. Tem mais, ouvi essa. Depois de beber duas taças de vinho, um condutor disse que ficou com vontade de ouvir seus CDs que estavam no carro estacionado em frente à sua residência e que adormeceu no local e foi surpreendido com a abordagem da polícia militar. Traz verniz, é muita cara de pau, galera. E hoje é dia de retrovisor especial Carros Clássicos com meu amigo André Deliberato, que vai falar de um Dodge que mudou muito com o tempo e que remete a um seriado para quem tem mais de 50 anos. Fala, André, bem-vindo a mais um Autorama.
Fala, meu amigo Miragai e queridos ouvintes do Autorama, beleza? Bom, o carro de hoje é um ícone brasileiro e norte-americano, o Dodge Dart, que nos Estados Unidos era conhecido como Charger, e aqui no Brasil era o Dart, e Charger, na verdade, era um sobrenome do carro, e também foi um modelo de vários tamanhos, meu querido amigo. Na verdade, o carro do retrovisor especial hoje, Carros Clássicos, na edição Carros Clássicos, é o Dodge Dart, ou Dardo em inglês, que é a tradução literal do nome. O modelo que nasceu como carro grande, como a gente contou, ele passou a ser médio e terminou a vida como um carro compacto. Ele teve que se adaptar ao mercado para concorrer com novos modelos e seguir em linha. Embora ele não tenha sido tecnicamente um muscle car, algumas de suas versões conversavam até com esse tipo de filosofia. E por ele ser tecnicamente um modelo de baixo custo, se comparado a outros modelos desse segmento e daquela época de automóveis, lá fora ele fez relativo sucesso, aqui mais ou menos. Isso aconteceu ali entre o começo dos anos 60 e até 1976. Por aqui, inclusive, ele foi feito somente na carroceria de sedã e chegou até a ser eleito o carro do ano em 1971. Uma coisa que pouca gente conta, Mira, é que o Dart chegou a ter o maior motor feito no Brasil naquela época. Era um V8 de 5,2 litros, 318 polegadas e que entregava 198 cavalos e 41 kg de torque, o que é impressionante de tecnologia para um motor naquela época. A intenção da Dodge na década de 70 era roubar os clientes do Opala, que fazia um importante sucesso aqui no Brasil, estava indo muito bem, e até do Ford Galaxy, que era um modelo mais luxuoso, mais refinado e que vendia bastante aqui no Brasil, tudo isso, claro, antes da crise do petróleo. Na versão mais potente, que aqui era conhecida como Charger RT, ele chegou até a ser o carro mais veloz e mais potente do Brasil, algo que só foi superado pelo Fiat Tempra Turbo só nos anos 90.
Impressionante essa potência em plenos anos 70, né? Agora, espero para quem tinha um carro em plena crise do petróleo também. Mas a principal lembrança que eu tenho do Dodge Dart é de um seriado da TV, dos iniciozinhos dos anos 80, e eu aqui estou denunciando a minha idade, que eu era fã dos seriados que passavam na Globo tarde, e esse seriado passava lá, que era Os Gatões, e tinha um Dodge Dart laranjinha, né? Conta um pouquinho desse carro aí.
Pois é, Mira, o Dart também foi estrela de cinema. Entre o final dos anos 70, ó, você tá denunciando a idade mesmo, e o começo ali dos anos 80 até 85, justamente na versão Charger, na carroceria coupé, e nesse tom de laranja que você mencionou, ele foi o carro dos Gatões, que foi uma série ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80, dos primos Boo e Luke, que apelidaram o carro naquela época de General Lee. Os anos passaram, essa série virou até um filme em 2005, eles refizeram, né, toda a história dos Gatões, eles tiraram o símbolo da Confederação, até porque ele fazia uma referência a alguns conceitos racistas, então nada mais justo do que tirar o que ele tinha ali de emblema em cima do carro, e o carro foi limpo para participar justamente do filme, do remake que eles fizeram dos Gatões, que foi quando o carro voltou a aparecer, e a cena que a gente mais lembra, não só da série, mas também do filme, são aqueles saltos que o carro dava em distâncias absurdas, justamente nas fugas da polícia. Em resumo, meu amigo Miragai, meu querido amigo, quem tem um Dart hoje em dia, tenho certeza que não quer se desfazer do carro jamais. Ele é bonito, ele é clássico, ele é parrudo, imponente, todo bojudo, forte, ele tem um espírito esportivo até hoje, e pode ter certeza que se o estado de conservação dele estiver inteiro, ele vale uma nota.
Verdade, André. E o que foi destruído de Dart naquelas filmagens e nas gravações dos Gatões, tanto para a TV como para o cinema, não tá no gibi. Meu amigo André, muito obrigado mais uma vez por trazer um retrovisor especial Carros Clássicos. Deixa aí o seu recado aí final.
É isso aí, meu amigo Miragai. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contando a história de carros clássicos como o Dart e tantos outros modelos que passaram pelo mercado brasileiro ou mesmo pelo mundo automotivo no planeta em geral. É sempre um prazer conversar com você. Um abraço a todos os ouvintes e quem não me segue no Instagram ou no Twitter quiser me seguir, o meu arroba é André Deliberato. Valeu, tamo junto e até mais.
Esse foi André Deliberato em mais um Retrovisor Especial e chegou a hora de estacionar o nosso podcast. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Um grande abraço, até a próxima, use máscara, se cuida e acelera de casa. Tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.